Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Hora Verde, nosso encontro de quarta-feira, 20 horas, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui do nosso bate-papo. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações, né? Passarem a seguir os nossos conteúdos. Nós oferecemos um conteúdo aqui muito legal toda quarta e toda quinta-feira. Nós estamos aqui no, se não me engano, sexto episódio do Hora Verde, e a ideia aqui, o propósito desses nossos encontros é trazer um pós-graduando, é trazer um doutor, um professor universitário para abordar um tema, o tema de seu doutorado, do seu mestrado, compartilhar, trazer a pesquisa, né? Aproximar a turma que está na academia com o pessoal que está no mercado de trabalho e também aqueles que se interessam por botânica, ecologia em geral. Faço aqui uma ressalva que nós estamos quase fechando as inscrições da terceira turma do desafio 21 dias em identificação de plantas. Então, se você tem interesse aí em compor, em participar dessa turma, né, as aulas começarão no dia 22 de março. Então, as inscrições vão até amanhã. Abaixo do vídeo há maiores informações. Estamos compondo uma turma bem legal. Vai ser muito conteúdo para quem quer aprender a identificar planta. Sem dúvida alguma, uma oportunidade muito legal. Não deixe de conhecer, tá bom? Que legal, bacana. Hoje é uma live, né? Mas uma live super recheada. Primeiro que eu vou receber um grande amigo, um grande parceiro, grande conhecedor dos jardins suspensos. Esse nome eu acho fantástico, né? Jardins Suspensos da Mantiqueira, coisa mais fantástica. Eu tive a oportunidade de andar em campos de altitude com ele e dá para ver o brilho nos olhos quando ele começa a coletar suas plantas em meio aos campos de altitude, enfim, a andar todas essas áreas. A sua esposa, ele conheceu no campo, nos campos de altitude, é uma relação ali que ele pode contar um pouquinho para nós. Sem dúvida alguma, uma pessoa que pode nos trazer um conteúdo muito legal relacionado a esse assunto. Vou receber o biólogo Lucas Gonçalves. Deixa eu compartilhar a tela. Meu grande amigo Lucas, como vai?
Fala, Rodrigo. Beleza,
Tudo
cara?
bem?
Morrendo de
Tudo
saudade de
bem?
você, bicho.
Oh, pois é, cara, nós já tivemos a oportunidade de fazer alguns cursos juntos, organizamos um curso na Mantiqueira juntos, que legal, né? Que tempos que nós estamos
Nossa.
vivendo agora, né?
Pois é, cara. Pois é. A gente se conheceu, né? Eu fui um aluno do teu curso, né? Presencial,
Sim.
naqueles tempos idos, onde a gente ainda fazia cursos presenciais. É isso. Tô falando de 2010, né, cara? Olha só, fui seu
Pois é.
aluno no curso presencial de identificação. A gente acabou desenvolvendo uma amizade bacana aí, depois
Sim.
participando de projetos de pesquisa, e enfim, e assim foi indo. Tá, aliás, te devo muito, né? Assim, a minha carreira hoje também, você é uma das pessoas que foram determinantes
Obrigado. Que é isso?
nessa minha
Imagina.
história. Imagina.
Tamo junto aí. Então, o que a gente puder ajudar, estamos na área. Conta um pouquinho da sua formação, também fala desse Instagram que está aparecendo parte do Instagram também, né? Fala um pouquinho do seu amor pelos jardins suspensos.
Cara, eu sou, antes de tudo, eu sou montanhista, e aí eu fui para biologia, fazer biologia por causa das montanhas, né, cara? Eu já subi aquelas montanhas ali, principalmente da Mantiqueira, e aquela vegetação diferente de tudo que tinha ao redor me chamava atenção, porque, por incrível que pareça, mesmo dentro da academia, às vezes, na graduação, né, a gente acaba não aprendendo muito sobre os campos naturais e tudo mais. E para o público leigo, então, os campos naturais, eles ainda são mais estranhos ainda. A gente está acostumado a ver floresta, né? Quando diz vegetação natural, a gente imagina floresta. E aí a gente está subindo montanha, de repente acaba a floresta e vira aquele campo. Aquilo me chamava muita atenção. E o que me chamava mais atenção ainda era que aquelas plantas não tinham aqui embaixo. Então, enquanto a gente ouvia os nomes populares das árvores e tudo mais, aquelas plantinhas lá não tinham nomes populares, porque elas não são populares, porque são endêmicas daquela fisionomia, como a gente vai ver daqui por diante. E aí entrei na biologia e sempre quis estudar os campos de altitude. E aí, E aí foi acontecendo, né, cara? Meu mestrado foi ali na região do Maciço Marins Taguaré, que é na região onde eu nasci e me criei, sempre fui apaixonado por aquela região. Aliás, foi criado agora um monumento natural da Mantiqueira Paulista, e abrangendo aquela área ali, tive a sorte, o prazer e a honra de participar dessa criação, dessa unidade de
Legal.
conservação. E agora, no doutorado, expandi mais, né, que eu estou vindo dos campos desde lá da divisa do Paraná até a região do Caparaó, passando por todos, e é isso, basicamente.
Que legal, muito bom. E qual que é o objetivo da sua tese de doutorado hoje?
Cara,
Listagens florísticas?
na verdade, não, listagens não. Eu fiz a listagem no florístico do Maciço Marins Taguaré no meu mestrado, além de uma avaliação do gradiente altitudinal. Mas agora a gente está tentando entender quais são os fatores abióticos que influenciam na estrutura e na riqueza, né, da comunidade.
Que
Então,
legal.
né?
Muito bom, que legal. Bom, vamos então, vamos que fazer com que a nossa conversa fique mais colorida. E aí a gente pode, inclusive, eu vou convidar todos que estão nos assistindo aqui, nós estamos ao vivo no YouTube, na nossa fanpage do Facebook, vocês mandem dúvidas, comentários, que a gente vai conversando ao longo da nossa live. Antes de começar qualquer apresentação aqui, eu vou deixar colocar uma pergunta que está chegando aqui. Ó, a participação da turma está muito legal. Uma pergunta do Lucas Gobatti, seu xará. Você que é montanhista também sabe como anda a recuperação dos campos de altitude da Serra Fina após o incêndio? Boa pergunta para a gente começar essa nossa conversa.
Muito boa pergunta. Cara, a Serra Fina está sendo uma história muito difícil, assim, porque eu faço parte de um grupo que se reuniu para trabalhar na recuperação, no monitoramento, e até agora eu ainda não consegui ir lá. A Serra Fina faz parte das minhas áreas de doutorado, de coletas. E eu vou colocar lá na Serra Fina algumas parcelas permanentes para a gente monitorar essa recuperação. Ainda não fui lá, mas através de alguns colegas que já tiveram e de fotos que a gente pôde ver, a vegetação está se recuperando, né? Eu vou colocar, vou monitorar duas áreas, uma não queimada e uma queimada, para ver essa diferença. E eu vou fazer isso também, acho que eu devo falar isso um pouco adiante. Aí no aqui na live, fazer a mesma coisa também aqui na Serra dos Órgãos, que também teve um incêndio o ano passado, e a gente vai monitorar as duas áreas.
Legal. Qual que é a sua impressão de um campo de altitude queimado? Ele se recupera tão facilmente como o cerrado ou não? Qual que é a premissa do trabalho de vocês, das suas leituras e tudo?
Cara, tá sendo para mim algumas surpresas até boas, assim, sabe? Apesar do campo de altitude, a história do fogo em campo de altitude não é tão bem clara como está sendo já hoje em dia a história do Cerrado, mas o que eu posso dizer, assim, de levantamento prévio que a gente já fez em algumas áreas queimadas e não queimadas, na Serra da Bocaina, por exemplo, a gente colocou já duas parcelas, uma numa área que queimou recentemente, outra numa área que queimou há mais tempo. E que estão se recuperando, sim. Acabei de voltar, por exemplo, da Serra do Papagaio, vou mostrar isso também. E tem se recuperado. Nessas áreas de afloramentos rochosos, como é o caso da Serra Fina aqui na Serra dos Órgãos, vou saber agora como é que está, mas a impressão que eu tenho é que estão se recuperando bem. O que mais preocupa a gente são algumas espécies endêmicas e já ameaçadas de extinção, que a gente não sabe se elas são ou não resilientes, né, ao fogo, né? É isso que mais preocupa a gente. Mas no geral estão se recuperando, sim.
Que legal, bacana. Falando dessa vegetação tão frágil, desse endemismo tão alto, eu vou coletar essa pergunta aqui que eu acho legal também para a gente continuar. Como conscientizar os praticantes de atividades outdoor da importância dessa vegetação tão frágil? Qual a sua experiência sobre esse assunto, Lucas?
Cara, para mim o principal é divulgar e mostrar que esses campos naturais, eles são importantes, eles são desse jeito mesmo. Isso não foi desmatamento, muita gente acha, e E mostrar para eles o que são os campos de altitude, fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Fazer mais divulgação, mostrar que as plantas que estão ali só estão ali, então se elas sumirem dali já era. Então, a gente, subindo montanha, muitas vezes a gente encontra pessoas coletando flor, porque são lindas, né? É natural que a gente queira coletar, tentar cultivar em casa, mas não adianta, elas não vão pegar, porque elas estão adaptados àquele clima, àquele solo. Enfim, é divulgar, divulgar. No geral, os montanhistas são bem conscientes. Tem um pessoal que está iniciando montanhismo, está começando a fazer trilha, que às vezes não tem um pouco dessa consciência, que é um pouco mais desligado e acaba sem querer, não por maldade, mas coletando e enfim. O nosso trabalho é fazer essa divulgação.
Sim, com certeza. Muito bom. Muito legal. Vamos começar então o nosso bate-papo aqui.
Bora lá.
Pode ir para sua apresentação que eu compartilho aqui para a turma.
Tá legal.
Deixa eu só colocar aqui. Ah, tá, beleza. Isso. Se você quiser só clicar no ocultar aí
Ah,
nessa
sim.
barra,
Beleza.
tá
Foi.
tranquilo aqui, Lucas. Fique à vontade.
Beleza.
Se você não achar ruim, se surgir alguma pergunta legal, ancorada aí no conteúdo que você estiver apresentando, eu ligo meu microfone aqui, faço a pergunta, pode ser?
Eu ia te falar exatamente isso. Eu estou acostumado a fazer lives ou apresentações com participação das pessoas, assim. Então, como estamos só nós dois, eu até prefiro que interrompa e faça as perguntas ao longo da conversa. Eu acho que fica mais
Na
legal.
verdade, não tá só nós dois, não. Tem umas 70 e poucas pessoas aqui com a
Não, digo
gente.
assim, nós dois,
Só
só
não
nós dois.
podem, só não estão falando.
Pois é, elas não têm como participar com voz, assim, interromper, né? Mas você pode ir jogando as perguntas
Com
aí,
certeza.
beleza? Pode interromper à
Maravilha.
vontade, beleza?
Ótimo.
Bom, enfim, vamos lá, vou mostrar um pouquinho dos campos de altitude, que são, como o Rodrigo falou, são minha paixão, né? E logo de cara, esse colorido dos campos de altitude já impressiona demais, né? Dentro do montanhismo, por mais que sejam pessoas que já conhecem, né, a montanha, a vegetação, a temporada de montanhismo ela começa agora, né, em abril, maio, e vai até setembro, que é uma época que para as plantas, não, de repente, para ver planta não é tão interessante, porque elas estão na sua forma vegetativa, estão sem flor, a vegetação está muito seca e parece que é tudo muito monótono. Mas para quem já teve oportunidade de ir na primavera e no verão, apesar do tempo não ser o propício para fazer isso, vai ver que o colorido das montanhas é uma coisa que impressiona, assim, é apaixonante realmente. E afinal, o que são, né, os campos de altitude? Muita gente realmente acha que os campos de altitude eram florestas e que foram desmatadas e aquilo virou pasto, né? Tem gente que acha que aquilo ali é braquiária, e não é, aquilo é um campo natural com espécies, nativas de gramíneas, de outras herbáceas, enfim. Vamos ver isso ao longo da live aqui. A primeira vez que alguém cita os campos de altitude, assim, cientificamente falando, né, foi em 1867. Um botânico dinamarquês, o Worming, ele cita como os topos de montanhas mais elevados cobertos por uma flora alpina, né, fazendo uma referência aos Alpes. E aqui eu tenho histórico de algumas nomenclaturas que foram sendo dadas ao longo dos anos para esse tipo de vegetação. Então, além desse de 1867 do Worming, Silveira, há 100 anos atrás, chamou de campo limpo, campo alpestre, campo alpino. 38 Sampaio e Melo Barreto em 49 chamam de campos alpinos, também fazendo referência ainda aos Alpes. Azevedo em 62 chama de savanas especiais os altos divisores. Gosto muito desses nomes, são muito legais. Magalhães e Jolie, depois vem falar dos campos rupestres, já se referindo ao embasamento rochoso dessa vegetação. Depois o Rizzini, em 79, chama de campo de Kanga coraçada, a região do quadrilátero ferrífero, e campos quartzíticos, o espinhaço, e campos altimontanos, a Serra do Mar e a Mantiqueira, que são compostas. Isso é o que eles viam naquela época, pelo menos, de rochas ígneas ou metamórficas, que a gente tem visto agora aqui, na verdade, o embasamento rochoso nem influencia tanto, mas sim onde estão esses campos. O Ferri, em 80, ele dá essa separação de campos rupestres e campos de altitude. Depois o Veloso, em 91, ele chama de refúgios vegetacionais, ou relíquias de vegetação. O próprio IBGE ainda utiliza uma nomenclatura nesse sentido. O Benites e outros colaboradores, em 2003, chama de complexos rupestres de altitude. Eu gosto bastante desse nome, mas eu tenho adotado nos meus trabalhos, nas publicações, a denominação de campos de altitude e os campos rupestres, que é o que mais é utilizado na literatura. Então, os campos de altitude, eles são uma fitofisionomia de estrato herbáceo, né, arbustivo, subarbustivo, é uma matriz de gramíneas, assim, né? Pode até ter algumas arvoretas, alguns arbustos maiores, assim, mais espaço, mas essa matriz graminóide e herbácea que ocupam as áreas mais altas das regiões sudeste e sul do Brasil. Essa foto, por exemplo, é no Parque Nacional do Caparaó. E aí, muitas pessoas, eu entre elas, consideramos, por exemplo, os campos sulinos também como campo de altitude. Eles têm uma certa relação florística, tem uma proximidade, sim. Alguns outros separam, isso ainda é bem discutível, mas eu ainda chamo de campo de altitude. Eles estão numa altitude entre 900 e 1.000 metros de altitude. Muitas espécies, principalmente gêneros em comum. Os campos gerais do Paraná. Esse Morro dos Cristais, ali no sul de São Paulo, perto da divisa com o Paraná, já, isso na Serra de Paranapiacaba. O professor Vinícius, que teve com você aqui numa live um dia desses, né, inclusive, e falou para minha coorientadora, a doutora Natália Vanauskas, desse lugar, e a gente foi lá conhecer. É uma área, um morrinho isolado, cara, o entorno está todo. Com plantio de pinos e eucalipto, dá até para ver aqui.
Eu ia comentar isso, se Pinos deve estar começando a invadir esses campos.
Pois é, porque embaixo é só plantio de pinos e eucalipto. Não sei se você conhece aquela. Para quem está vendo e é da região ali de Itararé, Bom Sucesso Itararé, esse morro
Isso.
fica ali. Pois é. E ali o entorno está todo dominado por pinos e alguns deles estão chegando já nos campos de altitude. Mas foi uma surpresa muito legal esse campinho. Ele está, apesar de estar sufocado ali, ele está sobrevivendo e está muito legal. A Serra do Mar, uma das áreas mais representativas de campo de altitude na Serra do Mar é o Núcleo Curucutu, ali no Parque Estadual. Tem uns campos muito interessantes ali, e o legal e o curioso desse campo ali na Serra do Mar, é que ele é um dos campos de altitude mais baixos, né? Eles estão entre 750 e 850 metros de altitude. Isso é bem curioso também. Eu fazia tempo que eu já lia muito sobre os campos ali do Curucutu, e estava muito curioso para ir. Estava bem, bem curioso. Quando eu fui lá, me impressionou muito os campos de lá. Serra da Bocaina, aqui na divisa do Rio com São Paulo, onde inclusive tem o Parque Nacional da Serra da Bocaina, tem remanescentes muito importantes de campo de altitude. A maior parte deles estão fora do Parque Nacional. O Parque Nacional abrange principalmente florestas, e os campos de altitude da Bocaina, a maioria deles são áreas particulares de produção leiteira e tudo mais. O Planalto de Campos do Jordão, que eu acho que deve ser o mais famoso, né, para quem, quando a gente ouve falar de campos de altitude, a primeira coisa que vem à cabeça geralmente é Campos do Jordão. Continuando a Serra da Mantiqueira no sentido nordeste, a gente passa ali pelo Maciço Marins Taguaré, que é um maciço granítico, também que é onde foi criado agora o Monumento Natural da Mantiqueira Paulista, é onde eu fiz o meu mestrado. Eu sou dessa região, sou de Piquete. E também a Serra Fina, que é onde que está lá no fundo, lá na imagem, dá para ver um pedaço dela, que onde eu também estou para ir a qualquer momento fazer umas medições. Atiaia, que é assim um dos remanescentes de campo de altitude mais impressionantes que tem. Tanto no sentido paisagístico quanto na riqueza de espécies. Vou falar um pouquinho mais disso adiante. A Serra dos Órgãos, aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu estou morando em Petrópolis. Também estou fazendo umas parcelas ali. Ibitipoca é uma coisa um pouco controversa, um pouco confusa, porque ela está bem na transição entre Mata Atlântica e Cerrado. Então, tem uma discussão se é campo de altitude, se é campo rupestre, e isso a gente pode depois, mais adiante, discutir bastante sobre isso, é bem legal. Mas, enfim, tem elementos de campo de altitude. E o limite norte.
Lucas, antes de você falar um pouquinho sobre o Caparaó, o Hernani até perguntou isso: se a região de Itapira, na Serra da Canastra, pode ser definida como campos de altitude ou seria campos rupestres? Não sei se você conhece essa região, enfim, a Serra da Canastra.
Conheço sim, a Serra da Canastra é campo rupestre. Serra
Tá.
da Canastra é campo rupestre. A gente pode
A
falar.
gente vai discutir isso um pouco mais para frente, essa diferença, né?
Vamos lá.
Legal.
Como eu estava falando de Itatiaia, que é um remanescente importantíssimo dos campos de altitude, de fisionomias de montanha em geral, né? Campo de altitude, floresta nebular e tudo mais. Planalto de. Só no Planalto de Itatiaia, só de campo, de espécies de campo de altitude, foram encontradas já até agora, isso foi num levantamento feito pelo Dr. Isar Ashimov na tese dele, fazendo compilação de estudos anteriores, já foram descritas 702 espécies de plantas só para os campos de altitude de Itatiaia. Isso é incrível, né, cara? 702 espécies só de herbáceas, assim, e arbustos, só dos campos de altitude. Tive lá há umas 3 semanas atrás fazendo, não, 3 a 1 mês atrás, mais ou menos, fazendo o meu levantamento em uma parcela de 1 metro quadrado que está nessa foto do lado aí. A gente encontrou 20 espécies. O Pampa parece que tem muito mais, por exemplo, no Cerrado também a gente tem encontrado mais. Mas se você pensar que numa área dessa com 20 centímetros de solo, sabe, um solo pobre, uma região que congela todo mês de julho e agosto, ter 20 espécies num metro quadrado é uma coisa impressionante, né?
20 espécies no metro quadrado, realmente, muita coisa. Eu acho que é legal você, desculpa te cortar, Lucas, você trazer
Não,
esses
imagina.
dados, porque nosso olhar ele fica muito circunscrito à flora arbórea, o nosso olhar silvicultural, né? A nossa coisa de muito árvores brasileiras, árvores brasileiras, árvores brasileiras, e a gente acaba deixando. Professor Gerhard, ele participou aqui para falar no encontro ambiental, no caso, e trouxe dados interessantíssimos sobre o
Eu
Pampa.
acompanhei.
Isso, exato. Acho que o número do Pampa era maior que esse, né?
Sim. No Pampa, acho que tinha umas 35 espécies, alguma coisa assim, uma coisa impressionante.
É, então. Mas é o que você falou. Mas esse número, 23 por metro quadrado, salta aos olhos, considerando que é uma área de altitude, uma área que tem uma condição tão, né, diferenciada, peculiar, né, e pensar que muitas dessas são endêmicas. Né, a gente
Exatamente.
consegue ter uma noção aí da importância desses campos, né?
Sim. Eu coloquei esse slide mostrando a Serra da Bocaina, porque isso também me impressionou, porque eu imaginava que lá fosse a gente fosse encontrar bem menos, porque é uma área que tem gado. Nessa foto de cima você pode ver lá longe, tem gado, pega fogo com uma certa frequência. E a gente achou num metro quadrado 23 espécies numa área que queima com uma certa frequência, que tem gado, sabe? Que você pode ver ao longe lá que tem um pouco de erosão, né? E tudo mais. E a gente achou 23 espécies aqui, foi impressionante. Aliás, não sei se deve estar assistindo a live aqui também o João Paulo, que foi quem cedeu a área lá na propriedade dele, na Serra da Bocaina, para a gente fazer o levantamento. Foi uma parceria muito bacana também. A gente se conheceu por causa de uma live que eu fiz, ele assistiu
Que
e soube
legal.
que eu estava atrás de áreas para trabalhar. Ele ofereceu a propriedade dele, deu todo o apoio logístico, foi show, foi muito legal. Fiz amizade com ele também. É isso, né, cara? Esses encontros fazem a gente criar umas
Sem
amizades muito.
dúvida, sem dúvida. Essa foto, bom, primeiro que você é um grande fotógrafo, né? Essas suas fotos sempre são muito bonitas aqui, sua
Imagina.
foto aqui. Que bacana. O Felipe pergunta se em relação a essas espécies, assim, o que que você destacaria? Fala um gênero aí que se costuma se destacar bastante. O Felipe pergunta se é grande quantidade de bácaris. Cita um gênero
Cara,
aí que.
acertou em cheio, cara. É bácaris,
Encheu.
assim.
Bácaris.
Muitas espécies de bácaris. Muitas, 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 muitas. Muitas.
Tá legal. Fala um pouquinho também sobre a metodologia, porque o Lucas Gobatti está falando: o que são essas etiquetas e o bambolê ali, Lucas? Para que servem? Então, acho que seria legal, né? Não sei se você tem um slide para falar de metodologia. Se não, fala um pouquinho sobre
Não tenho,
como
vou
é
falar agora.
essas suas parcelinhas que você faz aí no campo, essa sua fitossociologia de herbáceas aí.
Pois é, deixa eu
Só gente
explicar.
maluca estuda fitossociologia
Imagina.
de herbáceas, viu?
Parafraseando a minha orientadora, a doutora Giselda Durigan, a gente precisa olhar mais para o chão, né, cara? A gente anda, olha muito, a gente tem que andar olhando para o chão. E
É
eu sou
verdade.
desse também. Sempre fui. Aliás, só um parênteses, por isso que eu fui fazer o teu curso de arbórea, porque eu sempre tive dificuldade com árvore, meu negócio sempre foi erva e precisava entender de árvore e fui fazer o curso por causa disso.
Sim,
Mas
com
enfim.
certeza. O Alex está perguntando aqui se a chave da Brasil Bioma identifica essas espécies. Identifica as famílias, tá, o
Família.
Alex? As famílias, às vezes alguns gêneros bem assim consistentes. A nossa chave hoje inclui herbáceas, mas as famílias das herbáceas. Chegar às espécies não vai chegar, mas para chegar nos grupos, sim. Desculpa te
Tá,
cortar, Lu.
imagina, mas à vontade. Vou
Fala um
falar
pouquinho dessa
da
metodologia.
metodologia, então. Como a gente trabalha com plantinha muito pequena, a gente tem que trabalhar com parcelinhas pequenas também. O que eu faço, geralmente, é o seguinte: eu vou nessas áreas que tem campos de altitude, a gente identifica em loco, no visual mesmo, áreas que têm estruturas diferentes, né? Que a gente vê que o solo é diferente, que a própria composição é diferente. Em cada área dessa que a gente vê uma certa diferença, a gente coloca uma parcelona grande de 100%, de 1 hectare, né? Essa parcelona ela tem três linhas, né, cara? Uma linha, três linhas de 100 metros, separadas a 50 metros umas da outra. Então, forma um quadradão, de 100%. Três linhas paralelas, uma no meio, duas na ponta. Em cada linha dessa, nós colocamos 10 parcelas de 1 metro quadrado, que é esse bambolê aí redondo, distantes 10 metros um do outro. Então, nós temos 30 parcelas por 30 subparcelas de 1 metro quadrado por parcela de 1 hectare, né, nessas áreas. E aí, dentro desse metro quadrado, a gente mede a cobertura em porcentagem mesmo. A gente sempre tira essa foto de cima da parcela assim para exemplificar o que a gente está fazendo. Então a gente mede a porcentagem de cobertura por exemplo, por gramínea, por não gramínea. Depois a gente identifica cada espécie que está ali dentro e mede a porcentagem de cobertura de cada uma delas. Se tem solo exposto, a gente anota qual a porcentagem de solo exposto dentro dessa parcela de 1 metro. Se tem rocha, a gente anota qual a porcentagem de rocha exposta nessa parcela. Serra Pileira, a mesma coisa. Nós, em 5 parcelas dessas, 30, nós coletamos biomassa. Você pode ver que esse bambolê está dividido em 4 partes. Em 5 parcelas dessa, a gente, 1/4 desse bambolê, a gente coleta toda a biomassa aérea para pesagem, e também fazemos a coleta de solo a camada superior, né, de 20 centímetros, mas também perfuramos até 1 metro, quando conseguimos, né, porque tem muitas áreas que tem rocha a 5 centímetros, às vezes. Então, quando dá, a gente chega até 1 metro para fazer a caracterização do solo, para depois a gente fazer o compilado desses dados e tentar entender como que esses fatores abióticos influenciam na estrutura e na composição de espécies. Eu também faço levantamento por imagens de satélite de cicatrizes de fogo nessas áreas onde a gente mediu. Então, a gente está fazendo um levantamento histórico de fogo desde 1985 para cá, para saber nessas áreas quantas vezes elas pegaram fogo, e com qual frequência, né? Quando e com qual frequência, para tentar ver se existe um padrão, né, de influência dos fatores abióticos na estrutura e composição de espécies dessas áreas. Basicamente isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida a respeito disso, a gente pode ir falando à vontade.
Muito bom, muito bom. Eu tô acompanhando aqui as dúvidas, eu vou colocando à medida que vai evoluindo.
Beleza. E aí, a pergunta...
Um pouquinho antes dessa, porque teve uma pergunta aqui sobre o Espírito Santo. Peraí que eu vou achar aqui. Tem muita coisa, o pessoal tá participando bastante aqui, que legal. Deixa eu pegar aqui essa pergunta aqui, que é uma pergunta, porque você estava falando sobre os... Lucas, Einzelbergs de altitude do Espírito Santo, considera como sendo campos de altitude? Entendeu?
Entendi.
Pergunta do Gabriel. Gabriel Marcurso, se essas áreas rochosas aí... Do Caparaó, talvez? Seria um caso?
Gabriel Marcurso, meu amigo. Eu conheço o Gabriel. O Gabriel, a gente se conheceu na montanha.
Que legal.
Foi meu cliente quando eu era guia de montanha. E a gente desenvolveu uma amizade muito legal também. O Gabriel está terminando o doutorado dele agora. Ele estuda algumas epífitas lá, principalmente do Espírito Santo.
Legal.
E eu morei ali no Espírito Santo, né? Eu morei no meio daqueles Einzelbergs do Espírito Santo. A maioria deles, eles não são considerados campos de altitude. Se eu entendo, pelo que eu conheço do Gabriel, se entendo o que ele está falando, ele deve estar falando daqueles afloramentos.
Ele está falando aqui Forno Grande, Pedra Azul,
Pedra do Garrafão. Forno Grande, Pedra Azul, Caparaó, principalmente, é o maior expoente deles, né? Mas tem muito afloramento rochoso ali no Espírito Santo, os escaladores adoram o Espírito Santo, principalmente o norte, na divisa com a Bahia e com Minas Gerais, tem uns afloramentos lá gigantescos, mas que eles não têm altitude, apesar de ter uma vegetação rupícola incrível, endêmica também, mas aqueles lá, não. Mas sim, a Pedra Azul, o Forno Grande, o Caparaó, tem remanescente campo de altitude lá. O Caparaó tem muito campo de altitude lá, né, cara? Eu tenho umas fotos aí para mostrar.
Maravilha, vamos seguir.
E aí, aquela pergunta que sempre surge, né, Rodrigo? Não tem como falar campo de altitude e entrar a dúvida. Campo de altitude ou campo rupestre? Qual que é a diferença? Eu coloquei essas duas fotos aí de propósito, porque as duas são campos de altitude, só que uma nitidamente tem muita rocha, muito afloramento rochoso, que é Itatiaia, que é a foto de baixo. E outra, praticamente não aflora rocha, que é um exemplo, a Serra da Bocaina. Então, Itatiaia seria campo rupestre? Porque rupestre, a etimologia, significa rocha, né? Eu sou um crítico dessa nomenclatura, mas eu acompanho. Então, não é porque tem rocha que a gente chama de campo rupestre para classificar, né? O campo de altitude, ele está. Deixa eu ver se já é o próximo slide. Sim. O que basicamente diferencia um campo de altitude de um campo rupestre, isso estou dizendo na classificação, tá? Não estou falando na etimologia da palavra, mas na classificação. O que diferencia o campo de altitude do campo rupestre é que o campo de altitude ele está inserido na floresta atlântica. Ele é uma fitofisionomia, um ecossistema associado à floresta atlântica. Enquanto o campo rupestre é uma fisionomia do cerrado. Então, por exemplo, coloquei de novo de propósito essas duas fotos aí, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que apesar de ter muito afloramento rochoso, se você comparar com o Pico de També ali na região do Espinhaço, a Serra dos Órgãos tem muito mais rocha florante do que o Pico de També, mas a Serra dos Órgãos não é campo rupestre. E o Pico de També, que tem muito menos rocha florante do que esse exemplo da Serra dos Órgãos, ele é um campo rupestre. Porque é basicamente isso. Campo de altitude, então, está na Mata Atlântica e o campo rupestre está no Cerrado. Existe ainda, principalmente o Ferri e alguns outros falam também do substrato rochoso, que o campo rupestre ele está sobre quartzito e o campo de altitude sobre rochas ígneas. Também não necessariamente, tá? É um pouco de coincidência porque os campos rupestres eles estão basicamente na Serra do Espinhaço, que são compostos basicamente de quartzitos, mas também tem as cangas ali do quadrilátero ferrífero, que não são quartzito, mas também tem campo rupestre, né? Enquanto aqui na região da Serra do Mar, na Mantiqueira, nós temos rochas de vários tipos, de várias origens, desde sedimentar até ígnea, passando por metamórficas e tudo mais. Então, o embasamento rochoso eu já deixei de considerar para classificar. É basicamente isso.
Então, ou seja, não podemos levar ao pé da letra, né? É isso que você está querendo
Não.
dizer, não é porque você tem uma rocha lá, um campo em cima de uma rocha, ele vai ser um campo rupestre. Pode ser um
É.
campo de altitude, tem muito a ver com essa, com a natureza do entorno, o
Sim.
domínio geográfico do entorno. Muito
Exatamente.
legal. Eu acho que esse é o
Exatamente.
ponto. Mas olha, vem uma pergunta muito legal aqui da Isaíra Nepomuceno. A Isaíra esteve com a gente ontem numa aula fantástica do eFlora Class. Ela faz um trabalho, ela é cearense, trabalha com as savanas da Caatinga, Lucas. Trabalho
Eu
muito legal,
acabei.
viu?
A Giselda estava na banca dela e me mandou
Tá brincando?
e me mandou a dissertação dela, porque foi muito. A Giselda elogiou muito e eu tô.
Sim.
Ainda não
Eu
tive
falei
tempo
para ela, na
para
verdade, que
ler, mas sou eu.
a dissertação de mestrado para mim dela foi uma tese de doutorado. Mas enfim, ela pergunta aqui, ó, sobre a Chapada Diamantina, é campo rupestre ou campo de altitude?
É campo rupestre. É campo rupestre porque tá. Então, a Chapada Diamantina está numa transição entre Cerrado e Caatinga. É isso. Quando a gente tenta colocar tudo em caixinha, quando está tudo muito no meio de alguma coisa, é fácil. Quando se chega nas bordas, é que a coisa começa a complicar, né?
Com certeza.
Mas a Chapada Diamantina é considerada campo rupestre.
Tá certo, legal. Eu
É
acho que
muito
essa é uma
legal,
boa.
Paulo.
Porque, veja, o campo de altitude, né? Que no sudeste do Brasil, é aquela coisa da latitude compensando efeitos da altitude, né? Então,
Exatamente.
na latitude do sudeste, nós, esse tipo esse tipo de vegetação, ele ocorre em altitudes mais elevadas. Aí, na foto que você mostrou, por exemplo, o campo dos Sulinos, dos Campos das Gerais ali do Paraná, eles estão numa altitude mais baixa,
Sim.
porque também a latitude é mais alta, então uma coisa compensa a outra e não
Exatamente.
deixa de ser campo de altitude, não é?
Exatamente. Se você olhar esse gradiente latitudinal, você vai ver isso que você acabou de falar. Chega ali nos Campos Sulinos, está entre 900 e 1.000 metros. Você vai subindo, chega aqui na Mantiqueira, está entre 1.600, 1.800, ali em Campos do Jordão, por exemplo, já começa a aparecer os campos de altitude. Quando chega no Caparaó, por exemplo, você tem floresta até 2.500 metros de altitude, e os campos de altitude mesmo grandes e espaço assim, então praticamente acima de 2.000 metros, né? Essa A altitude vai compensando a latitude, né? E vice-versa.
Legal.
Beleza?
Muito bom.
Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida ou qualquer discussão, a gente pode chamar à vontade aí. Mas essa nomenclatura é uma coisa que eu também acho que a gente tem que se debruçar sobre isso para definir melhor, porque isso gera muita confusão. Inclusive para os consultores, eu sei que grande parte da sua audiência aqui é de consultor ambiental e de analista ambiental, isso gera muita, muita confusão, muita
Sim.
confusão. E qual a origem, né, cara, dos campos de altitude? Como eu falei lá no início, muita gente acha que eram áreas de floresta que foram desmatadas e agora viraram pasto. Não, os campos são naturais. O que eu vejo, tanto na minha experiência, como eu tenho visto também nos meus trabalhos de campo, é algumas áreas, a gente pode dar o exemplo, tipo a Serra do Papagaio, a Serra da Bocaina, sempre tiveram, né, os campos de altitude ali, naturais, e eles. Teve uma exploração madeireira, porque associado aos campos de altitude, muitas vezes, quase sempre tem mata de araucária, por exemplo, a floresta ombrófila mista. Então, as florestas do entorno foram bem exploradas e o campo de altitude acabou se expandindo um pouco, mas não, mas os campos de altitude sempre existiram. Eles têm uma origem. Basicamente na última glaciação do Pleistoceno, há mais ou menos 10, 11 mil anos atrás, o clima na Terra era muito mais frio e seco, e essa vegetação savânica e campestre, ela tomou conta de grande parte do território da América do Sul, por exemplo. E esses campos, eles se espalharam por todo o continente, e as florestas ficaram refugiadas, né, em alguns pontos, basicamente no entorno da linha do Equador. E à medida que a Terra foi se aquecendo de novo, as florestas foram se expandindo e os campos foram se retraindo para as áreas frias, onde? Cone Sul da América do Sul, tipo Patagônia, e aqui na nossa região, onde que são as áreas frias? Topo das montanhas, né? Então eles foram ficando restritos aos topos das montanhas, e até por isso que alguns autores também chamam essa vegetação de relíquia, né? Vegetação relíquia ou refúgios vegetacionais. Eu gosto sempre de mostrar essas fotos aqui de Itatiaia. Esse evento de neve em Itatiaia foi em 8 de junho de 1985. Se tiver alguém aí no chat que lembra desse evento, pode e quiser interromper e falar alguma coisa, fique à vontade. Eu ponho esse porque nos últimos anos, nas últimas décadas, ele foi o que mais chamou atenção, porque foi uma nevasca gigantesca que levou 10 dias para derreter. Então você vê aí no
Nossa.
cantinho que o pessoal fez boneco de neve. Por que que eu coloco essa imagem? Para mostrar que o topo das montanhas são frios e esses eventos eram muito muito comuns até um passado recente. Eu tenho um livro aqui, eu acho que eu não coloquei aqui o trecho, mas um livro de um naturalista que, passando ali pela região do Vale do Paraíba, ele fazendo o caminho do Rio para São Paulo, o caminho que eles faziam antigamente era sair do Rio, subir a serra ali em Rio Claro, passar por Bananal, depois passar por Areias. Quem é aqui do Vale sabe o que eu estou falando. De Areias para Queluz tem uma serrinha. Quando você sobe essa serrinha de Queluz para chegar no Vale do Paraíba, você topa na sua cara, assim, com a Serra Fina no, na frente, Itatiaia à direita, Marins Taguaré à esquerda. E ele fala nesse livro. É incrível. Esse livro é de 1950, 1850, 1860. Que naquela época era normal, nos meses de inverno, ver essas montanhas cobertas de neve como o cimo dos Alpes. Quando eu li isso, eu falei, caraca, isso é incrível, né? E esses eventos são cada vez mais raros. Em 85 teve essa nevasca que foi marcante, mas em 2003, depois em 2013 também tiveram alguns eventos rápidos, assim, mas tiveram, só que são cada vez mais raros, né? Então isso mostra que esse clima frio proporcionou um ambiente propício para essa vegetação. E algumas plantas dessas áreas são testemunhas ainda dessa época, em alguns gêneros principalmente, né? Como o gênero Berberis, que tem o centro de endemismo na Patagônia, nos Andes, a Fúcsia, que também tem uma origem mais antártica, o gênero Lupinus, que é um gênero de Fabaceae, que também é bem comum nos páramos andinos. Esses gêneros, essas plantas, são testemunhas ainda vivas desse passado frio e seco da última glaciação. E agora eu vou mostrar rapidinho algumas fotos, né, de espécies dos campos de altitude, que eu acho que é o que a gente gosta de ver nas montanhas, porque são espécies muito bonitas, né? Austromeria foliosa, que é
inclusive, você vai mostrar as espécies, você pode comentar uma questão aqui que o Edemar trouxe, sobre se você conhece tudo, se existe aí potencial paisagístico, se você vê, enxerga, né, algum potencial paisagístico para essas espécies, né? A gente tem que olhar com cuidado, porque são plantas que vivem numa condição tão peculiar.
Sim.
Que você enxerga em relação ao potencial paisagístico?
Eu não entendo como isso ainda não foi melhor explorado, sabe? Principalmente para cidades ou áreas que são um pouco mais frias, né, cara? A gente ainda trabalha com plantas exóticas trazidas para cá para fazer paisagismo, jardinagem, enfim. Eu acho que isso é uma coisa ainda muito pouco explorada, que devia ser melhor explorada, com consciência. Através de conhecimento, porque muitas dessas plantas são ameaçadas de extinção, então a coleta disso é uma coisa meio complicada. Então, mas eu acho que sim, tinha que ter. Eu acho que seria uma forma, inclusive, de proteger essas espécies, sabe? Ali na região de Campos do Jordão, a gente que trabalha com consultoria também, a gente vê áreas de campo natural sendo devastadas para a construção de condomínios, por exemplo.
Condomínios.
E esses condomínios vão ter jardins. Por que não, né, usar plantas nativas para fazer os jardins? Eu acho que isso podia ser bem melhor explorado. Realmente ainda não entendo por quê. Tem a questão da aclimatação das plantas, mas para essas regiões altas eu não vejo por que não usar.
Sim, com certeza.
Bom, vamos lá ver um pouco de foto bonita então. Austromé, outra espécie de Austromeria também, a Isabelana, a Trixis glaziovi, que é uma asterácea, muito comum ali na região do Itatiaia, a Fernicella itatiaia, que é uma bromélia endêmica dos campos de altitude, ameaçada de extinção. Ela tem esse nome porque até pouquíssimo tempo atrás ela só era encontrada em Itatiaia. Depois o Léo Meirelles achou ela na Serra Fina, e eu achei ela no Marins Itaguaré. Aliás, tem uma outra espécie de Fernicella, são só duas espécies desse gênero, que é a Fernicella itatiaia e a Fernicella bocainea ou bocainense, não lembro agora, que uma é de itatiaia e outra da Serra da Bocaina. E lá no Marins Itaguaré eu achei as duas co-ocorrendo juntas, né? Foi bem legal. A Prepusa ruckeriana, que é uma plantinha endêmica aqui da Serra dos Órgãos, dos Campos de Altitude da Serra dos Órgãos. E essa planta, essa foto tem uma história muito louca, porque eu tirei essa foto em 2005. Eu não tinha nem entrado na biologia ainda, eu só era guia de montanha, né? E sempre gostei, como já te falei antes aqui, sempre gostei dessa vegetação. Então, eu subia a montanha tirando foto de planta, né? Eu tirei a foto dessa planta e nunca mais vi ela, nem no meu mestrado. E aí, quando eu estava começando o mestrado, eu entrei em contato com o Léo, mandei essa foto, e é uma espécie de senécio que ele tinha acabado de descrever, porque era uma espécie endêmica da Serra Fina, que é onde ele fez o doutorado dele, e só tinha população conhecida para lá. Eu
Olha
fotografei
isso.
essa planta no Marins, no Pico dos Marins. Eu sei exatamente onde eu fotografei essa planta, mas depois, desde então, desde 2005, eu nunca mais encontrei essa planta florida, pelo menos. Então, é uma população talvez perdida lá no Marins. E oficialmente ela só existe na Serra Fina, mas essa foto eu tirei dela no Marins e nunca mais encontrei desde então. Sempre que eu vou para lá, eu passo nesse ponto e fico procurando, mas ainda não encontrei de novo. A gelazinha cerúlea, que também tem nos campos cerrados, é uma plantinha linda que floresce bem pela manhã, assim, então quando o dia esquenta ela já fecha a flor, então é difícil ver, mas é assim, uma das minhas espécies preferidas dos campos. A Epeastrum morelliana, que é, acho que é uma das mais famosas, né, é uma das poucas que tem nome popular, né, que é, alguns chamam de amarílis, outros chamam de um nome mais bonitinho. Eu gosto muito do nome dela, que é... Ih, caramba, deu branco no nome agora, que é a... Eita! Daqui a pouco eu vou lembrar o nome.
Ficando velho, hein?
Você lembra, Rodrigo?
Não, eu já fiquei, já. Já fiquei.
Se alguém te chamar no chat, eu vou lembrar. Daqui a pouco eu já lembro o nome.
Provavelmente alguém vai colocar no chat, não?
É a açucena.
Ah, que legal.
E ela é ameaçada de extinção também, e ela tem esse bulbo que muita gente às vezes acha que é uma cebola subindo montanha. Eu já vi muita gente indo acampar coletando o bulbo dela para usar de tempero, apesar de não ser aromático. Eles acham que é cebola e leva para fazer comida. Então, por favor, não façam isso. Essa é uma planta ameaçada de extinção. Quando ela não está florida, ela é muito difícil ver ela, então a gente acaba às vezes até pisando nesse bulbo dela, mas é uma planta ameaçada de extinção. O Eryngia oryzephalum, que é uma apiácea, né, da família da salsinha e do coentro, mas também não é comestível. Aliás, ele é bem espinhudo. Muita gente acha que é uma bromélia. Muita gente vai me perguntar: é uma bromélia e tal? Não, não é. Apesar de ter as folhas em forma de roseta, ela não é uma bromélia. Uma dela que é. Ah, e ela também está classificada em um dos níveis de ameaça, né? A prima dela, que é linda, 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 uma das minhas preferidas também, que é o Eryngium guasioviano, que tem essas flores azuis. Que essas inflorescências chegam a quase 2 metros de altura. São lindas quando estão floridas e se destacam no meio daquele verde. Palanthus spheroides, que é uma planta endêmica do Maciço Marinho de Itaguaré e do Pico do e da Serra do Papagaio. Também é uma. Eu chamo de mandala natural, né, cara, que é uma plantinha linda, é uma espécie sempre viva, endêmica dos campos de altitude e endêmica do Maciço Marinho de Itaguaré e da Serra do Papagaio. Esperosiges mirtoides, que é da família do hortelã, da sálvia, né, que são as lamiáceas. Muito aromática, muito bonita. Quando está na época do verão ou da primavera, as plantas dessa família estão sempre vistosas, assim, elas são muito bonitas, chamam muita atenção. A Pleroma hospitum, que é um subarbusto também da família das quaresmeiras, que é muito bonitinha, as florezinhas em forma de sino, né? Campanuladas, assim, bem pequenininhas. A cortadeira modesta, que é o terror dos caminhantes quando tem que atravessar os vales encharcados, e ela corta, né? Realmente corta, é uma poace, né? É um capim que eles. Cresce muito, chega a mais de 2 metros de altura. E essa foto é legal porque eu tirei essa foto uma semana depois de um fogo que teve no Marinho, causado por raio, né, que é mais ou menos um campo de altitude. Eu vou falar um pouco disso também. E aí, eu nunca tinha visto ela florida, e aí eu consegui coletar ela toda floridinha aqui. Ela e a maquerina encifólia, que está aqui, uma espécie de esperácea, e elas só florescem depois do fogo. A Chusquia penifolia, que são esses bambuzinhos aqui, essa foto é no Planalto de Itatiaia, são bambuzinhos também, foi na semana passada, retrasada, teve o colega aqui falando dos bambus, né? E esse aqui é um dos bambus endêmicos do campo de altitude. O outro, que é a Chusca heterofila, que também está ameaçada de extinção, é bem comum de ser visto aqui na Serra dos Órgãos e lá no Maciço Marinho de Itaguaré. E o que que a gente sabe sobre o fogo nos campos de altitude, né, cara? Saber do fogo do campo de altitude não é um dos objetivos da minha tese, mas nós vamos avaliar também qual a influência dele na composição de espécies e na estrutura. Mas a gente ainda não sabe, na verdade, sobre campo de altitude a gente ainda sabe muito pouco, sobre fogo em campo de altitude a gente sabe menos ainda. Essa foto é uma das que eu tirei também naquele mesmo evento de fogo causado por incêndio lá no Marinho de Itaguaré. Desculpa, causado por raio. E qual é a diferença, basicamente, entre o fogo natural, né, e o fogo antrópico? Para quem é montanhista, principalmente, vai saber, nessas áreas de montanha a gente passa aí, né, de maio a setembro, basicamente, sem chuva nenhuma lá em cima. Então a vegetação fica muito seca. Em alguns anos, ela seca tanto e essa seca se estende até outubro, novembro, às vezes. Esse ano foi um ano de muita seca. E a primeira chuva que caiu lá no Marins, nesse ano, ela foi precedida por uma tempestade de raio muito violenta. Então caíram muitos raios lá e um desses raios botou fogo numa área de campo de altitude lá. Só que, como é natural, dessas ocorrências de incêndio causado por raio, que logo depois, poucos minutos depois, vem a chuva e apaga, né? Mas o que vem depois é muito legal, porque algumas espécies, como eu já falei, a cortadéria e a maquerina, só florescem depois de eventos de fogo. Então, consegui ver elas aqui todas floridas e fazer umas coletas bonitas, né? Aqui são alguns indícios de fogo na Serra da Bocaina. A gente passou por lá no ano passado, início do ano passado e depois no final do ano também para fazer algumas coletas. Então a gente pode ver que depois do fogo, numa área pequena também, que provavelmente foi por raio, alguns capins e algumas ciperáceas aqui floresceram bastante depois. Foi famoso, né, aquele incêndio trágico na Serra Fina em julho do ano passado, porque ele aconteceu no final de julho, começo de setembro, e estava muito seco e perdeu o controle, né, e uma área de 500 hectares, se não me engano, de campo de altitude foi queimada. E foi um incêndio de grandes proporções, assim, a gente está para voltar lá logo para fazer um monitoramento disso, aqui na Serra dos Órgãos também, em agosto do ano passado, teve esse incêndio, que também queimou uma grande área de campo de altitude, também numa época não propícia, né, ao fogo, porque tinha muita matéria orgânica seca, então perderam o controle. Ainda não sabemos qual é a adaptação dos campos de altitude ao fogo. Já falei e vou repetir, não é o objetivo da minha tese entender qual é essa adaptação, mas a gente vai avaliar como o fogo age. Mas a gente já vê algumas coisas interessantes, assim, por exemplo, que muitas espécies de campos de altitude, elas também, assim como nas espécies de cerrado, têm estruturas subterrâneas, né? Então você vê que logo depois de um evento de fogo, muitas plantas florescem, né, e aquele campo todo colorido de novo por causa dessas estruturas subterrâneas que rebrotam depois do fogo. Enfim, isso é uma coisa que a gente está encontrando, né? Então, muitas espécies com estrutura subterrânea também em campo de altitude, assim como é no Cerrado. E está aí também uma outra área para pesquisa se enveredar, que são a resposta dessas espécies de campo de altitude ao fogo. Ainda tem muito pouca coisa sobre, na verdade, tem quase praticamente nada sobre isso.
O Lucas, a Patrícia suspeito para falar, né? Patrícia Duffles. Você acha que a cortadeira florir após o fogo pode ser uma estratégia de sobrevivência para atrair polinizadores?
Ecologia da polinização não é o meu forte, mas eu acho que sim, né? Eu acho que sim. E nos anos que ela passa sem florir, ela se reproduz por brotação, né? Mas de repente sim, eu precisaria estudar um pouco mais para falar sobre isso, mas eu acredito que sim.
Ok, pode finalizar aí. Depois eu
É
termino.
basicamente isso, Rodrigo, que eu tinha para mostrar. Eu acho que a gente sempre falou do tempo, eu tentei me conter no tempo, a gente ainda acabou passando um pouquinho do combinado, mas é que foto bonita a gente vai vendo e não tem como
Gente,
deixar muita de fora.
e o clima, e o momento já está tão difícil, né? Algumas
Pois é,
fotos,
cara.
né? As
Pois é.
notícias e tudo, é uma apresentação tão rica em detalhes, a beleza, né, dos nossos campos, é, sem dúvida alguma, algo louvável. E esse perfil? Conta um pouquinho sobre esse perfil.
Cara, como você já falou lá no início também, eu gosto muito de tirar foto, né, cara? E eu sou suspeito para falar, mas as plantas de campo de altitude são lindas. Eu acho que e a minha ideia era divulgar um pouco essas plantas, né? Divulgar essa beleza, porque muitos montanhistas vão para a montanha também fora da época de floração dessas plantas e acabam que às vezes passam a vida toda sem ver algumas delas. Então a ideia era mostrar a beleza dos campos de altitude, ajudar a divulgar um pouco. Lá eu coloco um pouco de informação sobre as espécies, algumas informações sobre espécies endêmicas e ameaçadas também. Tentando, divulgação, basicamente é isso, divulgar.
Sim, com certeza. Muito bom. Então,
Né?
sigam esse perfil, pessoal. Aqui o contato do Lucas, o e-mail institucional da Federal de Juiz de Fora, muito legal. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela, aqui dividindo agora a nossa tela. Eu vou pinçar algumas perguntinhas, Lucas, para a
Vai
gente
lá.
concluir. E a gente vai fazer um jogral, assim, respostas curtas para a turma aqui, para a gente tentar não deixar ninguém sem resposta. Eu vi que algumas perguntas já foram respondidas na live. Tá? É, eu vou colocar aqui a pergunta do André, que é um zoólogo perdido aqui na live, tentando aprender a identificar. André, inclusive eu te proponho, abaixo do vídeo, conhecer a proposta do nossa terceira turma. Estou fazendo meu jabá agora, porque também ninguém é de ferro, né? A terceira turma do desafio 21 dias de identificação de plantas. Em 21 dias eu vou transformar a forma como você. Olha, um zoólogo olhando as plantas de uma outra maneira em 21 dias. Você fala, ah, Rodrigo, que marqueteiro, vai lá, conhece que você vai ver que bacana. A pergunta dele é: conhece Serra Negra da Mantiqueira? Alguns autores identificam como campo rupestre e outros campo de altitude. É próximo do Ibitipoca, mas pela altitude é a última barreira de umidade. Olha que pergunta bacana, para um zoólogo, olha que conhecimento da paisagem interessante. Depois da Serra do Mar, na zona da Mata de Minas. E aí, o que que você considera em relação a esse campo, Lucas?
Eu conheço, sim. Eu fiz o meu mestrado em Juiz de Fora, né? Estou no doutorado agora na Unicamp, mas eu fiz o meu mestrado em Juiz de Fora. Eu conheço a Serra Negra da Mantiqueira. Aliás, tem um amigo que criou uma RPPN lá, que é o Chapadão da Serra Negra, que é bem legal. Fui lá na Serra Negra, fiz alguns trabalhos lá. E lá, quando eu fiz o meu mestrado, um dos capítulos dele, eu fiz uma. Tentei fazer uma análise florística de 17 áreas de campos aqui do sul e do sudeste. E a Serra Negra se agrupou com o Ibitipoca, como era de se esperar. E assim como o Ibitipoca, a Serra Negra tem muitos elementos dos campos rupestres, mas também tem elementos de campo de altitude. Mas é uma área difícil de classificar também, assim como o Ibitipoca. Mas realmente isso que ele falou é verdade. É um pouco mais baixo que o Ibitipoca. E é uma região linda, cara, e pouco conhecida também. É muito legal.
Sim, que legal. Bem, ele perguntou aqui embaixo também saber como se diferencia campo de altitude de campo rupestre. Fisionomicamente são muito parecidos. Eu acho que mais é pela posição geográfica e vegetação do entorno. Eu, pelo menos, eu utilizo dessa maneira assim para poder.
Sim, é.
É
Eu
isso, né?
acho que é basicamente isso. A vegetação em torno. Está inserido no bioma Cerrado ou está inserido no bioma Mata Atlântica? Se
Perfeito.
tá, se é como Ibitipoca, por exemplo, que uma vertente da montanha é Mata Atlântica e a outra é Cerrado, aí vai ser mais difícil. Aí vai ser na composição de espécies mesmo, né?
Sim,
Tem
sim.
muitas espécies em comum, mas também existem os endemismos. E essas áreas vão ser mais complicadas de definir.
Sim, com certeza. Felipe aqui falando de florestas e campos, você acredita que nessas regiões as florestas estão avançando para cima dos campos? É uma dinâmica, né? Depende muito do momento climático. Eu acho que aqui entra também um pouquinho o fogo como um elemento, talvez, que pode ajudar. Impedir o avanço da floresta, né? Aqui abaixo, logo abaixo, Felipe coloca a questão do gado, animais introduzidos, que podem também contribuir. Em poucas palavras, essa dinâmica, floresta-campo, o que que você tem a dizer e colocar em cima desses comentários colocados pelo Felipe?
Assim, vai depender da escala temporal, né?
Tá.
Como você falou, pelo menos olhando assim as imagens de satélites que a gente tem disponíveis, que são basicamente dos anos 60 para cá, não teve. As florestas não estão invadindo o campo. Mas e antes disso, né? É difícil saber. Uma das coisas que eu tenho vontade de fazer num pós-doc ou então num projeto de pesquisa maior, por exemplo, é trabalhar com fitólitos. Coletar fitólitos em áreas de borda, na mata, e em campo, em áreas que tem essa transição, para ver como era num passado mais distante e como é agora. Eu acho que é a única forma de bater o martelo e dizer, não, ali era floresta, ali era campo. Só
Sim.
com os dados que a gente tem disponíveis para a atualidade, não dá para saber. Pelo menos por imagem satélite, o que a gente pode dizer é o seguinte. De 50 anos para cá, não.
Perfeito, muito bom. Aqui uma pergunta da Yasmin. Sempre massa aprender um pouco mais sobre os campos de altitude. Confundo muito com os campos rupestres e a canga, que ocorrem em locais altos. Eles podem ser reconhecidos como campos de altitude. Você não falou nada sobre canga, Lucas. Acho que seria legal a gente colocar alguma informação relacionada a isso, né?
Eu não falei sobre canga, ou Yasmin, porque o objetivo aqui era mesmo, o foco era campo e altitude. Como a canga está mais relacionada a campo rupestre, alguns até separam a canga, a vegetação de canga, dos campos rupestres. Eu conheço algumas áreas de canga e conheço muitas áreas de campo rupestre, para mim, podem ser classificadas como tudo como campo rupestre. Mas a diferença é essa que a gente já vem falando desde o início. Basicamente, a vegetação de canga, qual é a predominância do bioma no entorno? É o cerrado. Então, nesse caso, eu considero campo rupestre.
Tá certo. Douglas, sobre os campos de altitude que se mantêm alagados, que ficam alagados acima dos 1.900 metros, existe alguma nomenclatura para esses tipos de vegetação? Já ouviu falar sobre banhados de altitude?
Está falando daquelas áreas úmidas lá do Nordeste, é isso, Douglas? Eu
Não,
imagino que sim.
Campos do Jordão. Campos do Jordão.
Ah, Campos do Jordão mesmo. Ah,
Isso.
são áreas, são campos alagados, né? Campos úmidos, assim como no próprio Cerrado tem alguns campos alagados. A gente, por exemplo, quando vai fazer a amostragem nos campos de altitude, a gente não amostra esses campos alagados, porque eles não representam exatamente o que são os campos de altitude. Eles são muito parecidos com qualquer campo alagado de áreas mais baixas. É claro que, por estarem próximos aos campos de altitude, vão ter algumas espécies em comum, mas, não é, enfim. Só por curiosidade, tem algumas áreas que são bem curiosas. Por exemplo, em Ibitipoca, tem uma área ali chamada de Lagoa Seca, que é uma área que passa metade do ano com água, debaixo d'água, e a outra metade do ano seca. Existe, por exemplo, uma espécie de poácea, uma gramínea, que é endêmica dali, só tem ali e não é conhecida em nenhum outro lugar. São alguns ambientes específicos. Agora, esses banhados, essas áreas úmidas, aí eu acho que eu não consideraria como campo de altitude, são campos alagadiços, enfim.
Legal, bacana. O Harvey pergunta: nesse contexto, a Serra da Carasa é vegetação de campos de altitude, certo? Confirmo?
Não, não, a Serra da Canastra está no contexto
Caraça.
do Cerrado. Hã? A
Serra da
Caraça?
Caraça. Caraça.
Pô, a Caraça é aquele problema parecido com a Ibitipoca. Ela mais ao sul tem encosta na Mata Atlântica e ao norte encosta no Cerrado. Eu conheço um pouco o Caraça mesmo, o santuário, eu não conheço, mas conheço Barão de Cocais, aquela região em torno. Eu considero aquilo campo rupestre, porque tem, apesar de também ter uma mancha de floresta atlântica chegando ao sul, ela sofre muito mais influência ali do Cerrado e dos campos rupestres e das cangas ali, que vem mais do norte do que da floresta, até porque ali tem muito minério de ferro, né, cara? Então tá mais associado à canga e ao campo rupestre do que ao campo de altitude mesmo.
Perfeito, legal. Pegando as últimas aqui, o Lucas pergunta, também praticando montanhismo, fico vendo como são cíclicas as plantas na altitude. Elas mudam muito e tem sempre muita planta verde perto de muita planta seca. O que faz isso ocorrer?
Eu não sei exatamente qual você está falando, mas o que eu posso imaginar são que as que estão mais verdinhas provavelmente têm aquela estrutura subterrânea que provém elas com nutrientes e tudo mais quando o clima não está propício e outras não, né? Eu acho que é isso. Mas essa dinâmica que ele vê é uma coisa, é bem legal ele ter falado que observa isso, porque geralmente as pessoas não observam isso, né? E existe sim essa dinâmica, é bem curioso.
Legal, muito bom. Estou chegando no final aqui. Só elogio, só elogio. Só parabéns. Que trabalho legal, que bacana. Aqui eu vejo que o pessoal começou a conversar entre si. Aqui uma pergunta lá para o Nordeste, para a turma do Nordeste. Daniele, os brejos de altitude de Pernambuco estão incluídos nesta denominação de campos de altitude? Boa pergunta aqui.
Boa, muito boa pergunta. Eu não conheço pessoalmente ainda os brejos de altitude lá, não tive oportunidade ainda disso, sou doido para conhecer, mas eu acho que eles estão, mais, talvez a colega lá lá do Nordeste, que fez até uma pergunta aí, algum tempo atrás, talvez ela saiba até ajudar a gente a responder isso, mas eu acho que está mais relacionado à Caatinga do que aos campos de altitude mesmo, e também um pouco mais relacionado, talvez, aos campos rupestres do que ao campo de altitude. O campo de altitude.
Aí nos brejos de altitude também tem floresta em muitas situações,
Sim,
né?
sim.
Então a gente fala brejo de altitude, né, que é uma designação bem regional e tudo, mas às vezes você chega num brejo de altitude, é uma floresta semidecido, às vezes floresta ombrófila, porque é uma região da Caatinga lá onde chove mais, né,
Sim. Sim.
800, 900 metros de altitude, tem muito mais umidade, às vezes nem é campo, é uma floresta. Então, dependendo da situação, você tem uma região ali que você tem uma floresta no meio da Caatinga, e a origem fitogeográfica daquilo é muito mais associada à Mata Atlântica, tanto que esses brejos de altitude são considerados como áreas, né, como encraves de Mata Atlântica dentro da Caatinga. É algo super interessante.
Bem curioso, eu tenho muita vontade de conhecer e de entender melhor isso, porque eu realmente não conheço, também não sei a origem fitogeográfica desses campos dos brejos de altitude, não.
Sim, por isso que muitas vezes as pessoas, quando vê brejo de altitude, é um campo de altitude, mas é uma floresta. É uma floresta no meio da Caatinga, algo fantástico. Muito legal, olha só, aqui aí eu vi, o papo foi, o João conversando com a Patrícia. Enfim, é legal que às vezes em algumas aulas que a gente oferece, tanto do Hora Verde como do Encontro Ambiental, começa um conteúdo dentro do conteúdo, que é dentro do chat aí, um conversando com o outro, tirando dúvida e tal. É bem legal isso mesmo, mas eu acho que aqui nós conseguimos aí cumprir todas as questões que foram
Sim.
colocadas. Muito
Rapidinho,
legal.
eu estou acompanhando aqui pelo celular também o chat, estou vendo que tem aí uma mensagem do Douglas dizendo que no Caraça tem mata nebulosa a 2 mil metros de altitude. Acho que é o limite da Mata Atlântica. Cara, tem Aqui na Serra do Papagaio tem mata nebulária quase 2.000 e também 2.000 metros de altitude. Em Itatiaia tem encraves de mata nebulária a 2.500 metros de altitude. No Caparaó tem encraves de mata nebulária a 2.600, 2.700 metros de altitude. E aí vai variar um pouco da topografia, da geomorfologia da área também, né? Então, uns fundos de vale onde acumulam mais sedimento, um pouco mais de umidade, acaba desenvolvendo uma florestinha nebulária ali, e aquilo acaba crescendo e virando um fragmentinho de floresta nebular no meio daquele campo de altitude, altitudes incríveis assim.
Sim, sem dúvida. Que legal, muito bom. Puxa, que conteúdo fantástico, Lucas. Eu só tenho a agradecer aí pelo seu tempo gasto aí, que para nós é um baita investimento. E no momento mais especial do dia, que é a noite, né, quando a gente já, né, se liga a televisão, a gente já desliga logo de cara, né? Precisa ir para uma série, para um vídeo, porque a coisa está feia, feia, feia. E você trouxe aqui um pouquinho mais de beleza para nossas lives semanais e um conteúdo de extremo valor. Gostaria de te agradecer de coração.
Eu que agradeço, fico esperando mais convites desses para a gente poder conversar mais. Você sabe
Sim.
que gosto muito de você, do seu conteúdo e saudade de a gente se ver pessoalmente também, sabe?
Um abraço, né? A gente já não se abraça mais, né?
Pois é.
Caramba. Puxa, que legal. Aqui
Prazer aqui nos
uma.
campos.
Sim, com certeza. A Tuane colocou aqui, na minha opinião, a melhor referência para esse tema é o artigo de Vasconcelos, 2011. O que são campos rupestres e campos de altitude nos topos de montanhas do leste do Brasil? Olha que
Esse
legal aí, uma
artigo
sugestão.
é bem legal. Aliás, aquele histórico que eu apresentei lá no início, eu basicamente fiz uma compilação do que ele mostra nesse artigo. Esse artigo é bem legal, sim. Ele ajuda a ter uma ideia bem legal do que é campo rupestre e o que é campo de altitude.
Que legal, muito bom. Passa uma mensagem final para a turma, então, Lucas, para a gente finalizar.
Cara, como de novo parafraseando a minha orientadora, vamos olhar mais para o chão também. Vamos lembrar que além das árvores tem muita coisa legal, interessante e perigando de sumir no chão. Vamos olhar com mais cuidado, vamos caminhar com mais cuidado, os montanhistas, enfim. Vamos ajudar a divulgar e preservar mais essa vegetação tão ameaçada. E com tanta espécie ameaçada e endêmica, assim. Vamos ajudar a
Qual o
divulgar
número,
aí.
quanto no seu, na sua cabeça aí, qual o percentual de endemismo? Que pelas suas listagens florísticas, assim, para a gente ficar com esse número na cabeça, assim, eu sei que isso varia de
Ah,
campo, da
varia.
região e tudo, mas, assim, em média, de tanto a tanto, de plantas
Eu acho que
endêmicas.
entre 10 e 15% são endêmicas dos campos de altitude, né?
Tá, perfeito. Mas aí também tem o microendemismo, tem aquela que
Ah,
só ocorre naquele
sim,
campo, aí
por causa
aquelas que só
da
ocorrem em campos de altitude.
sim, até por causa da disposição em ilhas, né, cara? Se a gente pudesse embrenhar para a teoria da biografia de ilhas, por exemplo, você vai ver isso, porque como elas ficaram isoladas nessas áreas, tem muito endemismo restrito. Então, Itatiaia, por exemplo, tem muito disso. Eu imagino que seja basicamente por causa da área de Itatiaia, que é muito grande, de campo de altitude, e de outras também. Você vai ver que tem endemismos em cada ilha de vegetação dessa, né? Então, teria que entrar um pouco mais nessa coisa, na história da biogeografia de ilhas, que a gente não vai ter tempo agora para entrar, mas é
Sim,
isso.
com certeza. Ó, já teve até um convite, a Cris, lá de Santa Catarina, te convidando para vir para o Sul pesquisar os campos de cima da serra. Será muito bem-vindo. Olha aí, ó.
Nossa, é um sonho. Eu tenho uma vontade, vou ver se eu consigo, porque essa pandemia atrapalhou muito, mas uma das ideias é a gente colocar uma das nossas parcelas lá nos campos ali em Santa Catarina, né, no Parque Nacional São Joaquim, né? Enfim, tem um programa, um PEL de lá, que a gente está tentando uma parceria. Se eu conseguir ir para lá ainda esse ano, quem sabe? Mas eu sou apaixonado pelos campos sulinos também, sou suspeito para falar de lá, então.
Certeza. Muito bom. Lucas, muito obrigado. Obrigado
Eu
a
que agradeço.
todos. Ah, então, passando aqui também para último. o convite para vocês, para aqueles que têm interesse em fazer parte da terceira turma, informações abaixo do vídeo, as inscrições vão até amanhã, conheçam um curso intensivo muito legal, tá bom, pessoal? Fica aí a dica para vocês. Lucas, até uma próxima.
Rodrigo, obrigado. Muito bom. Obrigado.
Bastante saúde aí para vocês. Patrícia, família, tudo de bom, tá bom?
Valeu, dá um abraço na Marina aí.
Grande abraço. Valeu, pessoal. Amanhã, valeu. Encontro ambiental, Paulo Grock, do Instituto Ecofuturo. Também vai ser muito legal. Está convidado aí, viu, Lucas, para assistir. Vai ser algo bem legal. Valeu. Vamos falar sobre conservação, RPPN, Ecofuturo. Vai ser algo bem legal. Convido a todos. Tchau, pessoal. Lucas, obrigado. Até uma próxima.
Valeu.
Até mais. Tchau.